presidente, senhores senadores, as notícias dos jornais de hoje trazem a informação de que a candidata do governo à presidência, quero crer, padecendo de algum tipo de desinformação, afirmou que lei aprovada durante o governo do PSDB impediu que fossem criadas centenas de escolas no país. Ora, todos sabemos que isso não é verdade. O governo do PSDB, ao contrário, deu um importante passo à frente, ampliando fortemente o número de alunos matriculados no ensino fundamental. Programa Todos na Escola. De acordo com o monitoramento global efetuado pela Unesco, durante os anos 2001 e 2002, o número de matrículas no Brasil cresceu, deixando o país, naquela altura, na 37ª posição, ou seja, entre as 41 nações que figuram no primeiro time educacional, entre as 127 que são monitoradas pela instituição. Agora, infelizmente, os dados do mesmo monitoramento global, em 2010, mostram o Brasil, senhor presidente, na 88ª posição, sendo que em 2008 estava na 80ª, portanto está caindo. Nós já tivemos na 37ª, passamos para 80ª, agora 88ª. 87 países com a posição menor que a nossa. O documento revela que o país tem o maior número de crianças sem acesso à escola na região do Caribe e América Latina. No comparativo mundial, o Brasil é hoje a 12ª nação com população infantil em idade escolar não atendida. Outro dado aponta que a taxa brasileira de repetência no ensino fundamental é ainda bem superior à média dos demais países da região, 19% de repetência contra 4%, que é a média. Nobres colegas, mais uma vez o governo e sua candidata inventam histórias sobre a gestão do meu partido na busca de comparações. Nós não tememos essas comparações. Posso afirmar que o PSDB, em seus governos estaduais e federal, sempre deu prioridade efetiva à educação. Em Minas Gerais, por exemplo, quando fui governador, os investimentos nesse setor, o setor de educação, foram de 46% da arrecadação, 44%, 45% e novamente 44% em 95, 1996, 1997 e 1998. Portanto, uma média de 45% de tudo que se arrecadava foi aplicado na educação. Eu não tenho realmente conhecimento de que um percentual tão grande tenha sido alcançado em nenhuma outra unidade estadual do Brasil, nenhum outro estado tenha investido 45% em educação, como fizemos naquele período, buscando exatamente a maior inclusão de alunos, buscando pagar salários mais adequados, buscando o treinamento e a qualificação dos professores, programas importantes que fizemos naquele período exatamente de criação de bibliotecas, de informatização, isso tudo, evidentemente, então resultou numa melhoria da qualidade da educação do Estado, que teve a avaliação da melhor posição entre todos os Estados brasileiros. A lei, na verdade, exige que os Estados investam em educação 25% de suas receitas. Nós investimos em Minas 45%. Portanto, não é ficar buscando o passado, mas é lembrando o passado para mostrar a importância da prioridade efetiva para a educação. E a educação, como todos sabem, está na origem de tudo. Quando se comenta, por exemplo, sobre questão de corrupção no país, a origem está exatamente numa educação deficiente. Ainda essa semana, eu viajava com o governador de Minas, Antônio Anastasia, e ele me dizia, da tristeza em ver que aeroportos que tiveram iluminação colocada para voos noturnos, na maioria das vezes, senador Augusto Botelho, para atendimento de saúde, de emergência, tem tido as instalações roubadas. Os fios, as lâmpadas são roubadas. O governo instala, são aeroportos, evidentemente, locais mais ermos, não tem como fiscalizar. Então, veja bem, rouba-se até lâmpada de aeroporto. O mesmo acontece aí com tampa de bueiro. Então, esse processo ele tem que ser estancado exatamente com à educação, com a prioridade efetiva à educação, é com respeito, o respeito inclusive às autoridades, o respeito às instituições e, evidentemente, o processo de punição a quem transgredir estas linhas. Esse é um problema realmente que aflige muito. É a noção correta do que é cidadania, a noção correta do que é comportamento em sociedade, do que é viver coletivamente, o que é viver, especialmente nas áreas urbanas. Eu já tive aqui a oportunidade de lembrar, senador Botelho, que numa viagem que fizemos à Guiana Francesa, me chamou a atenção uma frase que estava lá no local reservado para pessoas deficientes estacionarem seus carros. E tinha lá uma frase assim: se você quer usar a minha vaga, leve também a minha deficiência. Mostrando exatamente que essa transgressão, infelizmente, não é só aqui no Brasil, não. Em outros locais também acontece. Então, são pequenas transgressões. É esse estacionamento em local proibido, é não dar nota fiscal, é o profissional liberal perguntando se quer recibo. E o caminho para nós termos essa cidadania efetiva é, evidentemente, num investimento cada vez maior na educação. A educação é o principal pilar do desenvolvimento de um país e, por isso, eu me orgulho muito de lembrar que, em Minas Gerais, nós investimos quase o dobro do que prevê a legislação, que era 25%. Aliás, eu abro parênteses para informar os colegas que estou apresentando proposta de emenda constitucional para elevar esse percentual de 25% para 30%. O 25% foi fundamental para que o Brasil avançasse na educação, mas nós podemos sim, podemos vincular um pouco mais, vincular 30%. Para que vincular 30%? Para acabar com o analfabetismo, para termos realmente uma qualidade na educação, para termos a educação infantil atendida e não ficarmos como está aqui, a 12ª nação com população infantil em idade escolar não atendida. Portanto, eu estou apresentando essa emenda constitucional, espero ter o apoio dos colegas senadores. Vamos voltar a essa afirmação da candidata do governo, reincidente em afirmações que não são verdadeiras, de que a educação foi prejudicada na gestão do PSDB. Se referia, tal somente, à modificação que foi feita na Lei 9.649, de 98, que, na verdade, dividiu entre a União, Estados e Municípios a responsabilidade pela manutenção das escolas. Aliás, a lei dizia que novas escolas técnicas deveriam ser criadas pela União, sempre em parceria com os Estados, o setor produtivo ou entidades do terceiro setor. Para quê? Para termos escolas técnicas vinculadas à cultura da região, às necessidades da região. Segundo o ex-ministro da Educação, Paulo Renato, houve a descentralização através de parcerias com estados, municípios e entidades comunitárias que levaram à ampliação da rede de ensino profissionalizante com a construção de um bom número de novas escolas técnicas. Para tal, foram transferidos recursos para os parceiros e este processo de descentralização levou a que o ensino das escolas técnicas estivesse em sintonia com as necessidades do mercado de trabalho local. Portanto, era uma ênfase em respeitar as necessidades de mercado local, fazendo parceria nas escolas técnicas com os estados, municípios e as entidades privadas. Ainda de acordo com a explicação do nosso ex-ministro Paulo Renato, o presidente Lula, ao chegar ao poder, federalizou essas escolas técnicas, já em funcionamento na sua grande maioria, e passou a apresentá-las como se tivessem sido criadas por seu governo. Para ficar na questão das escolas técnicas, vamos lembrar ainda que em São Paulo elas são atualmente 168, o dobro do número existente quando o governador José Serra assumiu o governo em 2007. Portanto, quem fez pode ter credibilidade de afirmar em sua campanha que avançará mais. As FATECs, que são as Faculdades de Tecnologia, eram 9 quando Mário Covas assumiu em 1995, após Geraldo Alckmin eram 26, e no final deste ano já serão mais de 50. Também em Minas Gerais, durante a gestão do governador Aécio Neves e agora o governador Antônio Anastasia, foram implantados 14 centros solidários de educação infantil, uma iniciativa do Serviço Voluntário de Assistência Social, SEVAS, e do governo. Esses centros visam assegurar os direitos das crianças de 0 a 6 anos, oferecendo cuidados em tempo integral e em todas as áreas. Apesar de que a educação infantil é responsabilidade pela Lei de Diretrizes e Bases dos municípios. Mas os estados podem, evidentemente, devem apoiar e devem ter uma ação solidária, assim como o governo federal deve também participar desse esforço para que o ensino infantil realmente esteja presente e não ficar apenas aguardando que os municípios tomem essas providências. A Aécio e a Anastasia também criaram o Poupança Jovem, é um outro programa de educação em Minas. Como o próprio nome diz, o programa visa garantir uma poupança de R$ 1.000 ao aluno, ao ano, para alunos do ensino médio da rede estadual. Trata-se de uma contrapartida à permanência na escola e à participação do aluno na vida comunitária. Portanto, não venham o governo e sua candidata mais uma vez com inverdades. Com mentiras, na verdade. Eu mineiramente costumo usar a palavra não é verdade, ao invés de falar é mentira. Mas tem hora que eu preciso falar é mentira. Na tentativa, a meu ver, de fugir de um debate sério sobre uma questão de extrema importância. O candidato Zé Serra disse para que falássemos uma verdade sobre eles toda vez que falasse uma mentira sobre nós. E a verdade é que as estatísticas mostram uma realidade bem diferente daquela exaltada por aí. Ainda de acordo com o IBGE, 15,9% dos jovens de 15 a 17 anos estavam fora da escola em 2008. No mesmo ano, haviam no Brasil 14 milhões de analfabetos, o equivalente a cerca de 10% da nossa população, próximo de 10% da população de 15 anos ou mais. As taxas de evasão escolar e de repetência, infelizmente, ainda continuam altas. Senhor presidente, senhores senadores, o governo e sua candidata espalham inverdades sobre as gestões do PSDB na tentativa de fugir do debate, de fugir das reais comparações que devem ser feitas. O PSDB se orgulha de ter a educação como a prioridade de fato, como eu me orgulho, e os professores e professoras de Minas são testemunhos deste esforço. Muitos até que na época não entenderam, não compreenderam, não valorizaram devidamente. Passado o tempo, hoje reconhecem o grande esforço que fizemos na época, destinando 45% da arrecadação do Estado para a educação com resultados efetivos. O tempo passou, felizmente hoje há este reconhecimento, e não é só o meu governo em Minas, é o governo do PSDB em São Paulo, é o atual governo do PSDB de Minas, foi o governo federal do PSDB com o projeto Todos na Escola. É importante, portanto, que não tenhamos uma fuga da realidade educacional do país. Esta realidade não é uma maravilha que às vezes é pregada. Precisamos de mais atenção para a educação infantil, para a educação de adultos, para exterminarmos o analfabetismo, para que o Brasil possa avançar mais. É verdade, sim, que tivemos uma universalização da educação, até porque diminuiu a taxa de fertilidade do Brasil, a taxa de nascimento. Então, hoje, nós não precisamos construir tantas escolas como precisávamos no passado. Mas, por outro lado, nós precisamos de avançar na educação infantil, avançar na permanência na escola, avançar na qualidade, na escola integral, no uso de computadores, na chamada inclusão educacional, no fim do analfabetismo. Portanto, presidente, há muito ainda por ser feito. E a educação continua sendo a principal prioridade do poder público. Muito obrigado, presidente.